Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Tendo hoje connosco o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, o Sr. Jornalista Alfredo Maia, a quem, obviamente, eu queria começar por agradecer, em nome da Comissão, e dar nota da total e prontíssima disponibilidade que manifestou logo no primeiro contacto que fiz em nome da Comissão, para o convidar a estar hoje aqui presente nesta nossa audição. O Sr. Presidente do Sindicato está familiarizado já com o modo como nós organizamos os nossos trabalhos e, portanto, eu começava de imediato, dando a palavra ao partido requerente, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Jornalista Alfredo Maia. E sem muito mais demoras, queria colocar um conjunto de questões para também aqui poder ajudar-nos e dar-nos o seu contributo para estes nossos trabalhos. Eu começaria por lhe perguntar, como, e na qualidade de Presidente do Sindicato de Jornalistas, como classifica as pressões que foram relatadas pela generalidade dos jornalistas que têm estado a ser ouvidos nesta comissão, nomeadamente do ex-diretor do jornal O Público e do atual diretor do jornal O Expresso. A segunda questão que eu queria colocar, e penso que conhecerá bem esta realidade, tendo presente o estilo jornalístico do jornal de notícias, como classifica a rejeição da publicação de um artigo do jornalista Mário Crespo? Uma terceira pergunta. O Sr. Alfredo Maia, em 21 de outubro do ano passado, afirmou que, segundo a análise do sindicato, relativamente às condições de liberdade de expressão, a situação em Portugal é negativa. Perguntava-lhe se considera que a suspensão do jornal da TVI contribui ou contribuiu para essa situação, tanto mais que não resultou de uma decisão da direção de informação daquela estação televisiva, mas antes da responsabilidade do órgão de administração da TVI. Uma quarta pergunta, perguntava-lhe se considera legítimo e legal que a administração da entidade proprietária de uma estação de televisão interfira em assuntos que são claramente do foro da Direção de Informação, como é o caso de uma ordem de afastamento de um jornalista da apresentação de um telejornal que tem clara incidência em matéria editorial e nos critérios jornalísticos adotados. Uma quinta pergunta, penso que todos nos recordamos que o Primeiro-Ministro, José Sócrates, comentou há pouco tempo as notícias que revelavam conversas comprometedoras para pessoas suas próximas e que revelavam também um plano, ou um possível plano, para o controle da comunicação social, dizendo que se tratava de um jornalismo de buraco fechador. O Sr. Alfredo Maia, Sr. Jornalista, afirmou na altura que o Primeiro-Ministro tem o direito de fazer apreciações deste tipo, mas acrescentou que o Sr. Engenheiro José Sócrates é hoje suspeito de pretender tornar-se dono da porta inteira e não apenas da fechadura ou do seu buraco. A pergunta era se quer concretizar esta afirmação de que ele quer ser dono da porta toda. Uma sexta pergunta. No passado dia 7 de fevereiro, afirmou o Sr. Jornalista que o Primeiro-Ministro tem o dever indeclinável de esclarecer se as notícias sobre um alegado plano do Governo para o controlo da comunicação social correspondem à verdade ou a uma fantasia mitómana. Perguntava-lhe se considera-se neste momento esclarecido pelas declarações que foram, entretanto, efetuadas pelo Primeiro-Ministro de Portugal. Uma sétima e última pergunta. Se concorda com a iniciativa apresentada nesta Assembleia de escrutinar o plano do Governo para o controlo da comunicação social, designadamente através de uma comissão de inquérito, cuja criação foi já proposta. Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Demorei aqui um bocadinho de tempo para tomar nota das várias questões e para assim poder auxiliar também o nosso convidado a responder de uma forma cabal a todas as questões que foram colocadas. Dou então a palavra ao Sr. Jornalista Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por saudar esta comissão, à qual regresso sempre com muito gosto. Como sabem, o Sindicato dos Jornalistas tem uma tradição de colaborar com a Assembleia da República e, concretamente, com esta comissão, como fazia anteriormente com a Subcomissão para a Comunicação Social em sede da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Naturalmente que nós temos todo o interesse em participar nesta audição, desde logo, porque justamente no dia em que foram tornadas públicas algumas notícias sobre o alegado plano para controlar um ou mais órgãos de informação, nós desafiamos justamente a Assembleia da República e a entidade reguladora para a comunicação social para averiguar, para inquirir se sim ou não há ou houve um plano para controlar órgãos de informação, se esse plano era do conhecimento ou da iniciativa do Primeiro-Ministro ou de algum membro do Governo, ou se conhecendo o consentia, ou se todas aquelas afirmações que são reproduzidas nas escutas transcritas, nomeadamente no Sol, não passam de uma gabarulice mitómana. Bom, naturalmente que o sindicato não tem nem poderes, nem competências, nem capacidade para apurar se sim ou não esse plano existe e, portanto, a expectativa que tem, quer em relação aos trabalhos desta comissão, quer em relação aos trabalhos da comissão eventual de inquérito, é que, de uma vez por todas, se apure a verdade e nada mais que a verdade. Porquê? Porque é muito grave em democracia que se adense uma nuvem de suspeição sobre o poder político e, em concreto, sobre o governo e que os cidadãos vivam de maneira mais ou menos cíclica esta suspeita de que os órgãos de informação e os jornalistas estão disponíveis para ver capturada a sua autonomia e a sua independência. Eu chamava a atenção, quer dizer, este problema é mais ou menos cíclico. Vejamos, em 2004, uma sonda, um inquérito feito por uma agência de comunicação, que era a Central de Informação, numa parceria com meios e publicidade, em outubro de 2004, fazia a seguinte pergunta a um painel de uma centena de jornalistas, e não são jornalistas quaisquer, é um painel composto por responsáveis editoriais que vão de diretores de jornais a coordenadores de áreas editoriais, e fazia esta pergunta: acredita que existe um plano do governo português para controlar a comunicação social? De outubro de 2004, 57% dos respondentes disseram que sim. Outubro de 2009, a mesma parceria volta a colocar a pergunta de outro modo. Ao longo do último mandato, o governo de José Sócrates tentou manipular a comunicação social? Pergunta. Respostas. Sim, tanto como os anteriores, 48%. Okay? Sim, mas apenas os meios do Estado, 0%. É curiosa esta resposta. Para dizer que, de facto, esta suspeita é cíclica e é bom que, de uma vez por todas, ela se clarifique se sim ou não há planos, quem é que os isou, quem é que executou, com a cumplicidade de quem, etc. Assim como consideramos que é importante que se esclareça se o governo, o partido da maioria, desenvolveu, pretendia desenvolver ações para afastar jornalistas, nomeadamente a Manuela Moura Guedes, o Mário Crespo ou outras. E já agora, relacionado com isto, apurar por que razões é que a Portugal Telecom largou o negócio de média que tinha em 2005, isto é, saber se foram razões de natureza exclusivamente económica ou também política. Eu recordo que na altura, no outono de 2004, aqui nesta casa, inclusive ocorreram um conjunto de intervenções em que os dois principais partidos se degladiaram acerca desta questão, saber se a PT e os meios detidos pela PT eram ou não instrumentalizados pelo governo. Bom, o que acontece é que o episódio repete-se agora. E para vos dizer que Nós não temos nenhuma opinião definitiva sobre esta matéria, respondendo concretamente à pergunta. O que consideramos é que é indispensável que esta Casa, que é a Casa da Liberdade, esclareça os portugueses de forma absolutamente clara, transparente, acerca desta questão. E já agora, ainda agregada à questão da PT, apurar por que razões é que a Portugal Telecom agora pretendia voltar ao negócio de média. Nós naturalmente que suspeitamos que há um intuito económico no sentido de rentabilizar a infraestrutura de distribuição de conteúdos que a PT tem. Eu próprio assisti a uma conferência há uns anos atrás, quando a PT adquiriu a Luz ao Mundo e constituiu a Luz ao Mundo Média, depois a PT Multimédia. Eu próprio assisti a uma conferência que não era secreta, foi justamente no congresso, num congresso de patrões, em que o administrador que teria gizado essa estratégia explicou, tintim por tintim, porque é que a PT investiu no setor de média, adquirindo os ativos que pertenciam à Luz ao Mundo. E a explicação é tão simples como isto. Nós temos uma infraestrutura de telecomunicações, essa infraestrutura precisa de conteúdos para ser rentabilizada. Naturalmente que não se livrou, como pelos vistos não se livra ainda, da suspeita de que a reboque desse proveito económico ou financeiro estaria disponível para ser instrumentalizada pelo poder político. Suponho que, em relação ao artigo do Mário Crespo, dizer que quando ocorreu este episódio, a direção do Sindicato dos Jornalistas tornou público um comunicado muito claro. Esta denúncia existe e é preciso que os intervenientes esclareçam se estes factos são verdadeiros, porque a serem verdadeiros são graves. Nós não temos nenhuma competência nem capacidade para aferir da sua verdade. A Assembleia da República é, com certeza, a entidade reguladora para a comunicação social também, e com certeza que os tribunais serão, se forem chamados, a apurá-lo. Naturalmente que eu não oculto, enfim, não ponho de lado a questão que claramente colocou, saber se o artigo em causa se adequa, julgo que era essa a pergunta que fazia, ao estilo. Naturalmente que ele levantou uma série de questões à direção do jornal, à qual ela já respondeu, e que tem a ver com a atitude perante a forma como se obteve uma informação e se não deu oportunidade ao visado de ser ouvido e de explicar. Portanto, creio que o contexto em que todos aqueles acontecimentos se verificaram também contribuiu para explicar, enfim, a dramatização. Relativamente à suspensão do jornal de sexta da TVI e ao afastamento da jornalista Manuela Moura Guedes da sua apresentação, o Sindicato dos Jornalistas não teve a menor dúvida, logo que isso aconteceu, de considerar absolutamente ilegítima e ilegal a intervenção do Conselho de Administração ou do acionista. Quer dizer, é óbvio que houve uma invasão absolutamente inaceitável, à luz do direito português, do acionista, segundo se percebe agora, e da administração, numa esfera que é da exclusiva competência do diretor. E na altura eu tive a oportunidade de dizer, se porventura a administração, o acionista, não estão contentes com a forma como o diretor dirige a TVI, que tenha a coragem de o demitir e de explicar porque é que demite. Agora, daí a interferir na orientação de um conteúdo editorial, e aliás as justificações foram as mais desastrosas, não é? Quer dizer, porque inicialmente havia o rumor de que a medida se deveria a razões de natureza económica, no sentido de uma contenção de custos, e logo nessa tarde nós desafiamos a empresa a explicar o que é que estava a acontecer, o que é que tinha feito aquilo. Bom, a empresa veio, de facto, ao final do dia, publicar um comunicado esclarecendo que pretendia uniformizar aquele serviço noticioso. Acontece é que as administrações não têm competência nenhuma para uniformizar o que quer que seja. Isso é uma competência exclusiva dos diretores. E se não gostam deles, demitem-no. Não é? Relativamente ao plano do Primeiro-Ministro, já respondi. Sobre se estou esclarecido ou não acerca do envolvimento do Primeiro-Ministro, o que posso dizer é que estamos todos, creio que os cidadãos estão todos muito expectantes dos resultados dos vossos trabalhos e eu não gostaria de fazer nenhum juízo prévio sobre as conclusões que eu ainda não conheço. Né? Que ainda não conheço. Quando dizia, é preciso situar a minha resposta relativamente à apreciação que o Primeiro-Ministro fazia da conduta dos jornalistas. Ele tem tanto direito a comentar a forma como os jornalistas desenvolvem o seu trabalho, como todos nós temos o direito a exigir que uma suspeita que existe, a suspeita existe, não estou a dizer se ela é culpada ou não, seja esclarecida. Foi simplesmente isso que eu pretendi dizer e não envolve nenhuma espécie de juízo sobre a conduta do Primeiro-Ministro. É legítimo fazer a exigência de que esclareça, não é? Depois havia uma outra questão sobre se concordo com a criação da Comissão de Inquérito, julgo ter dito logo no primeiro dia que justamente uma Comissão de Inquérito seria, digamos, o instrumento adequado no sentido de apurar os factos e as eventuais responsabilidades, sobretudo tem a vantagem de dirigir de forma mais objetiva os trabalhos dessa Comissão. Suponho que respondi a todas as questões.
Se pelas minhas anotações, só uma pequena precisão, que é, o Sr. Jornalista já falou sobre o que pensava relativamente à suspensão do Jornal de Sexta, mas pelas minhas anotações também foi colocar a questão se entendi que era legítima a administração dar uma ordem para afastar um jornalista pivô da edição de um telejornal.
Não, não é legítimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é de maneira nenhuma legítima, creio ter respondido a isso. As administrações não têm nenhuma competência, nem podem ter, sobre a escolha de profissionais para o desenvolvimento desta ou daquela tarefa ou da assunção desta ou daquela responsabilidade. Quer dizer, a Constituição da República, a Lei de Imprensa, a Lei da Televisão, a Lei da Rádio, instituíram e bem um anteparo muito claro entre o poder da redação e o poder da empresa, que é o diretor, coadjuvado pelo Conselho da Redação. E, portanto, quem organiza o trabalho redatorial é a direção, considerando a direção com a sua cadeia hierárquica, não é? E, portanto, a administração não pode, em circunstância alguma, interferir nessa matéria, portanto, não tenho dúvida nenhuma e julgo estar suficientemente estribado na letra, no espírito da lei, a lei constitucional, a lei ordinária, e suficientemente sufragado por opiniões de inúmeros juristas e académicos sobre esta matéria.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Antes de mais nada, meus cumprimentos ao Sr. Jornalista Alfredo Maia e a nota também aqui do meu respeito e do conhecimento de há muitos anos. Habituei-me durante esse tempo a respeitar o seu percurso de jornalista. Feito este cumprimento, gostava de lhe colocar 4 ou 5 questões, presumo que 5, e gostava de o fazer muito diretamente. A primeira tem a ver com o contexto destas audições e tem a ver, de facto, com a tentativa que estamos aqui a fazer para apurar se em Portugal há ou não há liberdade de expressão. E isso reconduz-me ao requerimento que fez com que o Sr. Jornalista e outros convidados aqui estivessem requerimento do PST, em que supostamente se dá a entender, ou explicitamente se refere, que não existe liberdade de expressão em Portugal. Com base nesse requerimento foi requerido um conjunto de audições e, de facto, o tema central é mesmo o da falta de liberdade de expressão em Portugal e uma das suas derivações, o condicionamento ou eventual viciamento do exercício da liberdade de expressão em Portugal. Não é novidade. Há uns anos, esta parte, temos vindo a assistir a um conjunto de ataques do PST a este nível. Começou com a história do clima de asfixia democrática, denunciado pelo PST, numa acusação que claramente fazia impender sobre o Primeiro-Ministro Engenheiro José Sócrates, e nessa evolução destes anos, nessa evolução mais ou menos doentia, encalhou agora na denúncia da inexistência de liberdade de expressão em Portugal. E, portanto, a primeira pergunta que gostava de lhe colocar era mesmo esta: há ou não liberdade de expressão em Portugal? Depois há um segundo tema, e o segundo tema remete-me para um pedido que lhe gostava de aqui deixar, para que comentasse duas ou três declarações ou posições que foram tomadas por gente que é mais ou menos insuspeita no panorama jornalístico português. Uma primeira tem a ver com uma posição do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, que considerou, e passo a citar, que o Jornal Nacional de sexta-feira, na TVI, bem como o desempenho da sua apresentadora, são passíveis de reprovação por não respeitarem princípios éticos e deontológicos que norteiam o exercício da profissão. É uma posição do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. E, paralelamente, a propósito também dessa informação supostamente mais dirigida, o jornalista Miguel Sousa Tavares disse que o fim do jornal de sexta, não, de sexta-feira, apresentado pela jornalista Manuela Moura Guedes, não é o fim da liberdade de informação. O fim do Jornal Nacional de sexta-feira, apresentado pela jornalista Manuela Moura Guedes, é o fim da liberdade de manipulação. Gostava que comentasse esta expressão, ou esta declaração, da mesma forma que uma ou outra, uma terceira e última, do jornalista Henrique Monteiro, diretor do Expresso, que numa análise ao Expresso, por contraposição com o Sol, foi dizendo, passo a citar também, o Expresso é líder de mercado e referência internacional do jornalismo português, porque não faz o tipo de jornalismo que caracteriza o Sol. Enfim, eram estes três comentários que queria, estas três declarações que gostava que, de seguida, comentasse. Há depois um terceiro tema, que tem suscitado ele próprio alguma controvérsia, porque uma fonte significativa das também controvérsias instaladas na sociedade portuguesa resulta muito da publicação de notícias que veiculam factos em suposto segredo de justiça. E essa publicação de factos e o facto dos jornais os veicularem levanta imediatamente duas questões. Desde logo, a primeira, esses factos são ou não são verdadeiros, correspondem ou não correspondem à verdade. Mas uma segunda e mais decisiva, a existirem, devem ser publicados. Ou seja, a confirmar-se essa origem criminosa, e eu gostava de aqui dar nota daquela que me parece ser uma posição razoável, é de que a violação do segredo de justiça é um crime, e é preciso notar isto bem, mas a confirmar-se essa origem criminosa, a publicação de material que devia estar protegido pelo segredo de justiça, se entende que prevalece sobre o crime o interesse em publicitar a vida dos escutados e, nesse contexto, comentar não propriamente o editorial inteiro, porque não vale a pena, mas duas expressões, dois parágrafos de um editorial do seu colega José António Saraiva, editorial que foi publicado sob o título O Boato. Por que razão não se há de desvendar certos factos da vida íntima de um político se isso interessa à opinião pública e aumenta as vendas? José António Saraiva. Da mesma forma que José António Saraiva pergunta: por que se há de colocar os direitos deste ou daquele cidadão à frente dos interesses comerciais do jornal de que o jornalista depende? Era a terceira pergunta que lhe queria deixar, como pedido de análise também, ou de comentário a esta declaração do jornalista José António Saraiva.
Peço-lhe concluir, Sr. Deputado.
E vou concluir com duas perguntas que formularei, então, muito sinteticamente, Sr. Presidente, para não gastar mais tempo. A quarta pergunta tem a ver com o facto, com uma pergunta pessoal, sei que é jornalista, Jornal Notícias, e gostava de lhe perguntar se alguma vez se sentiu cerceado, se alguma vez se sentiu condicionado, ou se alguma vez viu a sua liberdade de expressão enquanto jornalista de Jornal Notícias condicionada ou cerceada. E, finalmente, gostava que se referisse, e terei que enunciar a pergunta de uma forma muito breve, a uma nova temática, que é a importância das redes sociais e a importância da informação que os cidadãos dão e constituem como fonte de informação. É porque temas como o rigor da informação, a fidedignidade da informação, a isenção da informação, serão provavelmente menos conseguidos numa lógica em que o cidadão fotógrafo, o cidadão municiador de informação, vê checada a qualidade da sua, ou a fidedignidade da sua informação, só depois da publicação da notícia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Alfredo Maia para dar as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço os cumprimentos que me dirigiu e retribuo. Pergunta-me sobre a saúde da liberdade de expressão em Portugal. Quer dizer, suponho que posso usar esta imagem, se nenhum médico presente não me desautorizar. A liberdade de expressão é uma espécie de doente com respiração assistida, não é? Porque, enfim, há sem dúvida um aparelho respiratório muito denso, muito complexo, desde logo constituído pelos jornalistas, pelas empresas, pelos cidadãos que são fonte e objeto da informação, e por vezes com impulsos ventilatórios, como justamente esta comissão. O que posso dizer é que, de facto, há um conjunto significativo de ameaças, que não são de hoje, são até, infelizmente, bastante persistentes. Nós costumamos apontar, desde logo, o desemprego, não é? E no último ano foi, de facto, um problema muito significativo. Só para terem uma ideia, justamente, o ano passado... tenho aqui alguns esses dados. Enfim, o ano passado houve um aumento muito significativo de desempregados no setor que não voltam a ter emprego, pelo menos nos próximos anos. Só o grupo de Control Invest foi cerca de 6 dezenas, não é? Outro problema extraordinariamente importante é a precariedade, ou melhor, as várias formas de precariedade dos jornalistas. Enfim, tradicionalmente fala-se do vínculo contratual, mas há outras, a própria composição dos salários, através de retribuições acessórias, nem sempre devidamente justificadas, a forma de nomeação demasiado provisória para funções de chefia, a garantia do salário, da integridade do salário, enfim, ainda o ano passado os meus camaradas do Jornal Público viram os seus vencimentos reduzidos, não é? A própria segurança no emprego. E por isso, se quiserem, poderia dizer que, no fundo, somos todos precários e a percepção da insegurança no emprego é bastante significativa. Tudo isto gera mecanismos que nós costumamos designar de censura económica, de constrangimento, desde logo à liberdade de expressão no seio das próprias redações, a capacidade para se opor a esta ou aquela instrução ilegítima, a este ou aquele desvio ético e deontológico, a dificuldade ao direito de participação, direito de participação desde logo em termos da eleição e funcionamento normal dos conselhos de redação, a participação sindical, etc, etc. E até a renúncia, envolve muitas vezes a renúncia até a direitos fundamentais das pessoas. Infelizmente, nós temos relatos que eu não posso concretizar em termos da atribuição da identidade dos seus autores, de camaradas meus, que nos procuram apenas para obterem o conforto de lhe reconhecermos razão quanto aos direitos. Isto é, sentem que os seus direitos estão a ser atacados, mas não têm condições objetivas para enfrentar a empresa. E por uma razão muito simples, e tem a ver com outro problema que já esteve presente, tem estado presente nestas reuniões e que está na nossa agenda desde os anos 80, que é o problema da concentração da propriedade dos meios de informação. Hoje em dia, um jornalista que se dê mal, ou com o qual a empresa se dê mal, se tiver que abandonar a empresa, tem anuladas, pelo menos, as oportunidades correspondentes a seguramente um quinto do mercado de trabalho, tal é a densidade da concentração da propriedade, tanto com uma constelação de um pequeno grupo de empresas que controlam os principais meios de informação e, controlando os principais meios de informação, controlam a capacidade de recolher, tratar e difundir informação e controlam o mercado de trabalho. Aliás, num documento que em setembro passado o Sindicato dos Jornalistas enviou a todos os partidos e coligações candidatos a esta casa, justamente elencava como prioridade a retoma do processo legislativo com vista à aprovação, finalmente, de uma lei que limite a concentração da propriedade dos meios de comunicação social e confira maior transparência à propriedade, que é uma coisa que, de facto, não existe. Hoje em dia, um conjunto de pessoas obscuro pode esconder-se atrás de uma SGPS cuja titularidade não conhecemos. Hoje em dia, há um conjunto de publicações que continua a violar a lei que esta Assembleia aprovou, nomeadamente a falta de publicação dos titulares de mais de 10% do capital das empresas jornalísticas. Há várias empresas, há várias publicações onde isso acontece. No último relatório de regulação, a entidade reguladora identificou um conjunto de empresas. Se formos a verificar, algumas delas continuam a não o fazer. É verdade que isso envolve uma contraordenação que implica uma coima absolutamente ridícula e já agora compensadora do crime, que vai de 100 contos a 500 contos. Não é? Portanto, perfeitamente, isto estou a falar em termos da moeda ao tempo da lei de imprensa. E nesse documento que eu pedi ao Sr. Presidente, por favor, de permitir a distribuição, justamente o sindicato elencou um conjunto de medidas que vão da revisão do Estatuto do Jornalista, que contém normas atentatórias da liberdade de imprensa, ao permitir alterações feitas pela hierarquia nas criações dos jornalistas, ao legitimar o confisco pelas empresas das criações dos jornalistas, ao atribuir, das medidas, portanto, conferir maior celeridade nos processos relativos ao acesso dos jornalistas às fontes de informação, nomeadamente para dar maior eficácia às decisões da CADA, medidas contra a precariedade, a revisão do decreto regulamentar sobre o registro das publicações que não contém normas que conduzam suficientemente à transparência, uma lei-quadro para o setor público da comunicação social, que falta e que reconduza ao controlo pela Assembleia da República das administrações e não aos governos, enfim, um conjunto de medidas que são sugeridas nesse documento. Bom, pergunto ainda sobre a saúde da liberdade de expressão. Nós temos um levantamento regular de algumas situações e desde logo estão referidas nos nossos relatórios de atividade. Sem dúvida que a atividade desportiva é de longe a mais conflituosa deste ponto de vista, no sentido de limitar o direito à informação, mas há também outros episódios que ao longo dos anos, eu estou a olhar para os relatórios desde 2002 até ao presente, em que há municípios, governos de várias formações, organismos públicos, etc., que têm colocado obstáculos no acesso à informação e tem havido também queixas, nomeadamente, enfim, abreviando, junto da ERC, de alguns episódios que são inclusivamente públicos, não é? São inclusivamente públicos. Só para referir que a entidade reguladora, portanto, tem 11 deliberações sobre direitos de jornalistas, alguns deles relacionados com o poder político. Bom, referi já, entre outras limitações, portanto, referi também municípios, só para abreviar, naturalmente que houve um conjunto de problemas, até incidentes com a polícia, alguns casos judiciais que vão de julgamentos por violação do segredo de justiça a incidentes de quebra de sigilo profissional, etc., etc. Naturalmente, enfim, esta informação é bastante densa. Eu proponho-me, enfim, tão brevemente quanto possível, fazer chegar ao Sr. Presidente um memorando mais detalhado desses incidentes. Relativamente às principais ameaças, e retomando, naturalmente que o Estatuto do Jornalista é uma ameaça importante, a seguir à concentração da propriedade que já referi. O próprio modelo redatorial, geralmente seguido pelas publicações, enfim, pelos órgãos de informação, contém, digamos, aspectos que podem constituir ameaças a essa liberdade, desde logo por dependerem excessivamente de fontes organizadas, que vão dos gabinetes de imprensa às agências de comunicação e imagem, e que garantem um fluxo noticioso, recorrendo por vezes a técnicas de assédio que se não forem bem desmontadas, podem enviesar o trabalho dos jornalistas. Isto tem a ver também com o seu poder de agendamento, com o recurso a técnicas de colocação de pertenças caixas próximo da hora do fecho, etc. E esse é um problema com o qual nós vivemos, e que é um desafio muito importante e muito intenso à nossa capacidade de nos distanciarmos dos interesses que essas fontes organizadas representam. Naturalmente que também nos preocupa a dependência das empresas jornalísticas, tanto da publicidade como do crédito, digamos, que pode criar condições objetivas para limitar a sua margem de manobra. Em relação à publicidade, é evidente que as publicações têm que viver dela, e como tem sido aqui referido por várias vezes, quanto mais diversificada for o investimento publicitário, maior é a garantia da independência das empresas, não é? Relativamente, outra ameaça é justamente o conjunto de restrições no acesso à informação, não é? Quer dizer, de um conjunto de entidades que vão de instituições desportivas a organismos públicos, até empresas e organismos privados. Há até um artifício muito seguido, que é aquilo que costumo chamar a mailocracia, quando não se quer responder a uma pergunta, a uma interpelação, muitas vezes recorre-se ao artifício do manda um mail com as perguntas, depois a gente, quando puder, responde. Outra técnica muito usada, aliás, quer a entidade reguladora, quer sobretudo a Comissão de Acesso aos Documentos da Administração, tem referido muito isso em termos das suas deliberações. Um artifício muito usado é retardar ou simplesmente não responder aos pedidos que são feitos. O comentário às afirmações. Bom, eu queria sublinhar o seguinte: nós defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. E, portanto, naturalmente que cada um de nós tem uma opinião concreta sobre este ou aquele programa, esta ou aquela publicação, e quer o Miguel Sousa Tavares, quer o Henrique Monteiro, quer o Conselho Deontológico, naturalmente, o Conselho Deontológico com outras responsabilidades, usam um direito que lhes assiste de comentar e, no caso do Conselho Deontológico, de fazer uma apreciação negativa, pública, uma censura pública à conduta deste ou daquele órgão de informação, deste ou daquele jornalista, e, portanto, fazem no exercício de um direito e da liberdade. Mas isso não autoriza, não legitima nenhuma espécie de intervenção ilegítima, como concretamente aconteceu, e nós não podemos iludir o problema, concretamente aconteceu com a TVI. Ou seja, aliás, até estranhei a sobrevalorização que o administrador da TVI deu nesta mesma sala às críticas que o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas fez e a entidade reguladora para a comunicação social fez igualmente sobre o estilo, nomeadamente, daquele jornal, pretendendo, parece-me, e receio, que com isso acharia maior conforto para uma decisão ilegítima. Ora, eu queria dizer que justamente, concretamente, o sindicato tem a autoridade moral acrescida para condenar uma intervenção ilícita da administração, porque teve a mesma independência para avaliar a conduta de uma jornalista ou de um serviço noticioso. Eu acho é que nós não devemos confundir e, portanto, nós podemos ter opiniões mais diversas sobre um conjunto de órgãos de informação, todos eles são livres de existirem. Todos eles são livres de existirem e o público, os leitores, os espectadores, os ouvintes farão a cada momento o seu próprio juízo e tomarão a atitude em conformidade. Mas isso não, o facto de eu discordar, eu até posso discordar profundamente da orientação deste ou daquele órgão de informação, desta ou daquela conduta, mas daí é arrogar-me o direito de dizer ele não tem o direito de existir e ele deve ser silenciado por esta ou aquela forma, não subscrevo de maneira nenhuma. Perguntava-me igualmente se, na minha redação, há uma outra pergunta, a terceira, que é...
Há uma outra questão, que é se entende que o direito de informar prevalece ou não sobre o crime de violação de segredo de justiça, ou se pode prevalecer?
Bem, quem sou eu? O senhor deputado é jurista, é um advogado e sabe melhor do que eu, com maior autoridade até académica, para que, de facto, as sociedades modernas, as sociedades livres, vivem esta permanente tensão entre os direitos das pessoas, direitos fundamentais das pessoas, e um direito fundamental que é o direito à informação. E, portanto, mandam os princípios que se faça a ponderação dos interesses que estão em confronto. E, portanto, eu não diria só porque está em segredo de justiça simplesmente não se pode publicar, o que posso responder é que há informações que, mesmo estando protegidas pelo segredo de justiça, podem ter tal relevo e importância pública para satisfazer um direito fundamental dos cidadãos à informação e até para escrutinar o funcionamento das instituições, incluindo a justiça, que valha a pena correr o risco de estar a violar a lei. É uma tensão natural com a qual nós, jornalistas, legisladores, juristas, cidadãos, temos que saber viver. E é um desafio extraordinário e que todos nós temos. Eu devo dizer que um jornalista, quando enfrenta esse risco de violar a lei, de transpor uma fronteira, não o faz de ânimo leve. Falo, eu estou seguro, enfim, pelos exemplos que conheço, que o faz até com angústia e desconforto. Porquê? Porque todos nós temos noção de que dos nossos atos pode haver dano. para a vida, para a honra, para a dignidade das pessoas. Mas há um interesse maior que na nossa convicção, muitas vezes acaba por prevalecer. Corremos o risco de errar? Sim, corremos. Corremos o risco de cometer, enfim, um crime contra os bens jurídicos protegidos? Sim. Aliás, é por isso, como os senhores deputados bem sabem, que as penas pelos crimes cometidos através dos meios de comunicação social são agravadas. Quer dizer, não é por acaso, é justamente para tornar os jornalistas mais cientes do peso extraordinário que pesa sobre os seus ombros, não além da dimensão ética e deontológica, também em termos da sua responsabilidade civil e criminal.
Sr. Jornalista, para manter o ritmo, eu pedia-lhe ou que abreviasse, ainda tenho aqui duas questões. Pelas
eu responderia muito brevemente às duas questões.
Pedia-lhe para manter o ritmo da audição, se não depois podia voltar mais à frente. Faça favor.
Relativamente às pressões nas relações, aos constrangimentos, nós temos, eu pessoalmente, e não tenho receio nenhum de responder à sua pergunta, não sinto nenhuma pressão, nenhum constrangimento. Reconheço e sei que há muitas redações, há muitas pessoas, porventura até na minha própria redação, que sentem por esta ou aquela razão que a sua opinião sobre a forma de conduzir este ou aquele trabalho não colhe a concordância da sua chefia ou da direção. Mas isso faz parte da tensão que se vive também em todas as redações e tem a ver também com aqueles constrangimentos que referi há pouco sobre a própria percepção de segurança que cada um de nós tem sobre se corre ou não corre risco de ser menos bem classificado na avaliação do seu desempenho, se corre ou não corre risco de ser o próximo escolhido na reestruturação seguinte, sendo que reestruturação é um eufemismo para mais um conjunto de despedimentos. Não é? E é por isso que referia, enfim, no início, que uma das ameaças à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, é justamente a precariedade nas suas múltiplas formas. Relativamente às redes sociais, as redes sociais são um desafio extraordinário para a própria cidadania, para os jornalistas também. Se refere concretamente a uma medida tomada recentemente pelo diretor de informação da RTP, no sentido de elaborar um conjunto de recomendações de bom comportamento dos jornalistas quando a título privado intervém nas redes sociais, a nossa posição é pública a essa recomendação. Põe, digamos, é uma ameaça à liberdade de expressão e invade claramente a esfera da vida privada dos jornalistas.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Jornalista Alfredo Maia a maneira como veio aqui responder às nossas perguntas. Eu tinha preparado algumas perguntas, gostava de... Como sabe, muito já se tem falado nestas audições sobre pressões e a maneira como os jornalistas exercem a sua profissão. O que eu lhe queria perguntar era, no que toca a tipos de pressões que já ouvimos aqui falar, como telefonemas, e telefonemas não só aos jornalistas, mas também administradores ou membros de conselhos de administração, à questão dos processos judiciais, à questão de, entre aspas, secar algum jornalista ou algum órgão de comunicação social, não os convocando, por exemplo, para uma conferência de imprensa ou dizendo nós convocamos se for este jornalista, mas já não convocamos se for aquele. O que eu lhe queria perguntar era se conhece exemplos concretos deste tipo de pressões e, em caso afirmativo, se pode partilhá-los connosco. Depois, em relação à publicidade, também muito temos falado aqui da publicidade do Estado e da publicidade que, não sendo do Estado, é de empresas públicas ou de empresas de capitais públicos, participadas do Estado. Eu gostava de saber se nos pode dizer, já foi aqui dito que o maior fornecedor de publicidade é o Estado. Eu gostava de saber se pode confirmar esta afirmação e se nos pode dizer, em relação, suponho que conhece de certeza muito bem o meio, qual é que acha que é o grau de dependência dos órgãos de comunicação social em Portugal destas receitas publicitárias provenientes quer do Estado, quer de empresas públicas ou de empresas com participações do Estado? Continuando a falar de dependências, eu gostava de saber, também já falou ainda há bocadinho, estava a falar na dependência que alguns órgãos de comunicação social têm em relação à banca, porque obviamente, e sobretudo em situações de crise, é a necessidade de empréstimos e nesse sentido os bancos têm um papel fundamental. Eu gostava de saber se também têm conhecimento de alguma situação de pressão indevida exercida por algum banco. E depois, em relação a todas estas formas de pressão, aquilo que eu lhe queria perguntar é se tem alguma ideia de mecanismos que nós possamos utilizar para controlar estas pressões. Por exemplo, se no caso da publicidade faria sentido ter para todo o território nacional uma lei semelhante à que temos, por exemplo, para a publicidade em órgãos de comunicação local. Ou se, por exemplo, o papel dos conselhos de redação, até que ponto é que é aqui fundamental e o que é que nós podemos fazer para o fundamentar. E, por último, já menos no domínio dos factos e apenas lhe pedi um comentário, tenho uma longa experiência e está habituado, com certeza, a lidar com a dialética que necessariamente há entre jornalistas, poder político e poder económico. Aquilo que eu lhe pergunto é se, no caso deste governo em particular e deste primeiro-ministro em particular, se acha que o que se passa é habitual e normal e que faz parte da dialética que sempre existiu, ou se de facto agora se nota um acentuar desta dialética e destas pressões. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Alfredo Maia.
Muito obrigado. Começando pela última questão, eu julgo que ninguém pode honestamente dizer se este é mais que os outros. Embora, vamos ver, justamente há alguns dados muito interessantes, alguns dos quais eu já aqui referi, e que tem a ver com a percepção que os jornalistas têm da existência de pressões. Por ocasião do Congresso dos Jornalistas Portugueses, em 98, foi feito um inquérito sobre várias questões, e uma delas era a das pressões. E esse inquérito tem resultados muito interessantes. Por exemplo, 90,6% dos inquiridos, e os inquiridos eram 238 jornalistas, 59,7% homens e 40,3% mulheres, diziam 90,6% dos jornalistas já sentiram pressões no exercício da sua atividade profissional. 43,2% indicam que existem tantas pressões internas como externas. E 29,7% responderam que existem mais pressões externas do que internas. 98. Os inquéritos que aquela parceria que citei há pouco tem feito, e repito, abrange um universo de responsáveis editoriais, uma centena deles, em alguns casos. Há uma pergunta interessante em 2004 que é esta. Enquanto jornalista, alguma vez se sentiu pressionado ou ameaçado por interesses económicos, políticos ou de outra ordem? 24% respondem que nunca. 61% sim, algumas vezes, e 7% frequentemente. Em relação ao governo, concretamente, já referi há pouco, mas se me permitem, repito, a pergunta que era feita em outubro de 2004, portanto, na maioria anterior, portanto, maioria PSD-CDS, a pergunta: acredita que existe um plano do governo para controlar a comunicação social? 57% responderam que sim. 43% responderam que não. Uma pergunta semelhante feita em outubro passado, ao longo do último mandato do governo José Sócrates, tentou manipular a comunicação social. Sim, 48%. Sim, mas apenas... perdão, sim, 48%. É exatamente, esta é a resposta. E depois há uma outra resposta interessante, que é sim, mais do que outros anteriores, 19%. Em novembro de 2007, perguntava-se, pelo conhecimento que tem do setor, acha que este governo exerce pressão efetiva sobre os meios de comunicação social? 22% responderam sim, claramente. 70% responderam sim, pontualmente. Uma outra pergunta nesse mesmo inquérito, novembro de 2007. Alguma vez na sua atividade profissional foi alvo de algum tipo de pressão por parte deste governo? Resposta, nunca. 87%. Portanto, isto não envolve nenhuma apreciação minha, estou a ter-me dados objetivos. Abril de 2009, há pergunta. Nas últimas semanas, o Primeiro-Ministro José Sócrates tem instaurado vários processos judiciais contra jornalistas. De uma forma geral, estes casos representam, a linha A, um direito normal de quem é visado num artigo jornalístico, 69%. Dos respondentes. A linha B, uma forma de pressão contra os média, 26%. Pergunta seguinte, estes processos podem condicionar a forma como os média abordarão o caso Freeport? 21% disseram que sim. 55% disseram que não. Pergunta seguinte, Manuela Moura Guedes anunciou que irá processar o Primeiro-Ministro na sequência das declarações proferidas na entrevista de José Sócrates à RTP. Recorda aquela entrevista em que o Sr. Primeiro-Ministro teceu considerações sobre o Jornal Nacional. E a pergunta prossegue, esse é um caminho que deveria ser seguido pelos restantes órgãos visados pelas críticas? 50% disseram que não. 34% disseram não, uma vez que a TVI foi o único meio diretamente visado. Agora, comparemos com uma questão colocada em junho de 2005, portanto aqui eu estava a falar de abril de 2009, em junho de 2005 foi colocada a seguinte pergunta. Concorda com o apelo do Sindicato dos Jornalistas em resposta aos insultos de Alberto João Jardim para que os jornalistas diretamente visados se juntem numa ação judicial coletiva contra o Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira? 27% disseram sim, dada a gravidade do conteúdo proferido. 45% disseram não, porque o caso deve ser gerido com indiferença. Ou seja, este tipo permite-nos aferir como é que os jornalistas com responsabilidades editoriais se relacionam com esta percepção da pressão. Já agora, uma vez que foi aqui invocado a pressão da PRISA e da TVI, gostaria de trazer à colação uma outra pergunta muito interessante. Em novembro de 2005, quando se conheceu o negócio da aquisição da Média Capital pela PRISA. A pergunta era, em termos de liberdade de imprensa, como vê o negócio entre a PRISA e a Média Capital? Resposta. 58% responderam com satisfação, uma vez que o grupo espanhol já deu provas da sua seriedade nos países em que está presente. 13% responderam com preocupação, uma vez que era preferível que o capital da Média Capital fosse maioritariamente nacional. Curiosamente, em março, é feita uma outra pergunta que tem respostas diferentes, ou tem níveis de respostas diferentes. Do ponto de vista da liberdade de imprensa, a eventual passagem de órgãos de comunicação social nacionais para capitais estrangeiros é preocupante? 62% responderam que não. relativamente ao facto de estarmos reféns das fontes organizadas de informação. A pergunta é dirigida de modo muito concreto por esta mesma organização em junho de 2007. Os média nacionais são reféns das fontes organizadas de informação? Resposta de 65%. Sim, cada vez mais. 23% respondem sim, tal como noutros países europeus. Relativamente à publicidade, Sr. Deputado, eu agradeço a pergunta, mas confesso-me incompetente para responder, na medida em que não tenho dados, não tenho dados objetivos. Se tivesse, e se um dia os tiver, partilhá-los-ei com todo o gosto. Mas já agora, a notar que em relação à transparência da publicidade do Estado, e respondendo também a uma pergunta que o Sr. Deputado Cílio Meirelles fez, dizer que esta não é uma questão nova para o sindicato e que justamente em, se a memória me não falha, em junho de 2004, no âmbito de um pacote legislativo do governo PSD-CDS, o sindicato, e concretamente em relação ao diploma que referiu da publicidade do Estado na imprensa regional, a nossa opinião, entre outras opiniões nessa altura, foi de que esse processo deve ser, além de transparente, ainda que a lei invoque os dispositivos previstos para os concursos públicos ou da administração pública, mas o que nós concretamente propunhamos na altura e não foi aceito, com pena nossa e com prejuízo da transparência, é que os regimes relativos à publicidade do Estado devem prever um mecanismo de acompanhamento, desde logo pelos parceiros, no sentido de se aferir a equidade da distribuição da publicidade e a sua justificação. É verdade que o próprio diploma refere que essa tarefa deve ser cometida a agências especializadas, agências de meios. Eu, sinceramente, não confio nesse processo de privatização da transparência. Quer dizer, a transparência deve assentar num mecanismo público, sindicável, desde logo pelas organizações que intervém no setor e também pelo próprio público, não é? E, portanto, se medidas legislativas há a tomar, essa justamente é uma delas, é que se corrija as regras da publicidade. E, respondendo à sua pergunta, naturalmente que esse diploma, que abrange apenas a imprensa regional, a imprensa regional no sentido lato, deve ser estendida a todos os órgãos de informação e já agora não apenas do Estado, no sentido dos organismos da administração pública, mas também às empresas participadas pelo Estado. Sim, seria positivo. Relativamente à dependência, da banca, o que nós temos observado, analisando, nomeadamente, os relatórios e contas e a demonstração de resultados de várias empresas, é que, de facto, o serviço, e sobretudo quando acontecem situações de crise que levam ao despedimento coletivo, etc., o que nós verificamos é que o serviço da dívida é excessivo. É excessivo. E isso funciona como, digamos, um alibi até muitas vezes aceite por muitas pessoas, para tomar medidas mais drásticas, a saber, o emagrecimento das redações, o despedimento dos jornalistas, o esvaziamento da memória, da capacidade crítica, etc, etc, etc. E, portanto, é por isso que há pouco referia, digamos, é uma fragilidade que o nosso setor tem. Nós costumamos, inclusive, fazer a crítica a um problema estrutural do setor, que consiste em não se dotar de provisões suficientemente sólidas
para enfrentar com o maior conforto os períodos de crise, isto é, enfim, usando a linguagem mais popular, se me permitem, amealhar nas épocas de bonança para enfrentar com maior segurança os períodos de tempestade, não é? Relativamente às pressões, também já referi, julgo que respondi a todas as questões.
Também parece que sim. Obrigado, Sr. Doutor. Obrigado, Sr. Jornalista. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Jornalista Alfredo Maia, por estar hoje aqui connosco. Já respondeu a muitas das questões pertinentes e que temos levantado aqui hoje. Eu não queria estar a repetir questões. Acho que a clareza com que expôs os assuntos é útil. Noto que faz associar a existência de pressões também à percepção que existe dessas mesmas pressões, o que, aliás, já foi aqui repetido noutras audições e que, portanto, torna particularmente importante a clarificação de todas as situações. Julgo que tem feito um contributo nessa clarificação. Há duas questões que têm aqui sido tratadas um pouco lateralmente, mas tendo aqui o presente Sindicato de Jornalistas, parece-me que é importante falar delas, que já falou também, que fazem parte da agenda, mas que tivemos aqui já representantes de outras estruturas com uma visão claramente diferente da sua. Tivemos aqui, por exemplo, a Confederação Portuguesa para os Meios de Comunicação Social, que faz uma análise da precariedade do trabalho como sendo algo relativamente residual no contexto global dos profissionais, dos jornalistas em atividade. Eu gostaria que nos fizesse a sua apreciação na totalidade dos jornalistas que estão a exercer a sua atividade, qual o peso da precariedade laboral. E de que tipo de precariedade e das implicações dessa precariedade naquilo que estamos aqui a tratar nesta comissão, que tem um título muito lato, mas eu diria, talvez para ser mais fácil, com o exercício de uma função de jornalista de uma forma independente e autónoma. A outra questão que tem sido uma preocupação recorrente do Sindicato de Jornalistas, entre muitas outras, e porque não poderemos falar de todas, é a concentração dos órgãos de comunicação social. Há pouco referiu lateralmente em resposta ao Partido Socialista a dificuldade do ponto de vista do emprego de um jornalista que tenha a ousadia de ir contra um órgão de comunicação social e depois de ser fechado à porta num quinto dos órgãos de comunicação social. Gostaria que nos fizesse também um retrato mais preciso do cenário em Portugal, no que diz respeito à concentração e também daqueles que são os maiores perigos dessa concentração. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como diria o meu antigo camarada e poeta Eduardo Guerra Carneiro, estas coisas são todas ligadas. A precariedade, o desemprego e a concentração estão todas ligadas. Não é? As empresas têm... E têm um ciclo que começa com a exploração do trabalho gratuito de centenas de estudantes nas redações. Gratuito e ilegal e imoral desses estudantes, isto é, utilizando o seu trabalho, uma vez que eles entram no processo produtivo, sem qualquer retribuição, sem qualquer rendimento e, aliás, exercendo uma profissão para a qual não estão habilitados. As empresas costumam, em relação à exploração dos estudantes, costumam argumentar que é uma forma para descobrir talentos. Bom, Porventura, em alguns casos, algum talento teve a sorte de obter um lugar ao sol, mas a verdade é que se formos analisar a taxa de acesso à profissão em termos de entrada nos quadros, ela é praticamente nula nos últimos anos numa boa parte das empresas. E, portanto, isto é uma falácia completa e é um argumento que não colhe de maneira nenhuma. O que acontece é que esses estudantes iniciam um ciclo de submissão a um sistema que explora a expectativa de um dia virem a ter um lugar nas empresas. Mas o que acontece é que não têm. Pelo contrário, as empresas estão a emagrecer cada vez mais os seus quadros. Reparem, em 2009, e eu estou a referir apenas os dados que estão registados na Caixa de Previdência e Abono de Família dos jornalistas, porque há dados, outros dados dispersos através dos centros da Segurança Social e que não passaram pela Caixa. Eu estou a referir só dados da Caixa. Em 2009 foram 167 jornalistas despedidos. A maior parte deles não voltou a ter emprego. Em 2008, este número tinha sido de 96. Vejam a diferença. A concentração, que relação é que há entre a concentração da propriedade e este problema da precariedade, nas suas várias formas? Nas suas várias formas, e já lá irei. É que os grupos de comunicação social são verdadeiros carteiros de mão de obra. Ou seja, estes grupos têm a possibilidade de forma até maciça, decidir quem entra, e tem entrado muito pouca gente, e quem sai, e tem saído muita gente. Reparem, no último triénio, o grupo Control Invest despediu 62 jornalistas. O grupo Empresa despediu 39. Não é? Depois um outro grupo, o 1º de Janeiro, CEDIC, Norte Press, 33. E esta capacidade que as empresas e grupos de comunicação social têm para decidir quem entra, quem permanece, quem sai e quem permanece, levanta as maiores suspeitas legítimas. A saber, porque é que se escolhem uns para serem expulsos da atividade? Quais são os critérios do recrutamento dos novos, etc, etc. E isto depois leva à questão das várias formas de precariedade e de que modo é que isso funciona como constrangimento à consciência, à liberdade de cada um de nós. O medo, que é uma palavra muito em voga nos corredores das redações, é uma realidade. Quer dizer, o receio de hoje para amanhã vir a ser colhido numa operação de emagrecimento das redações é enorme. E esta é a forma de precariedade mais perversa. É uma precariedade que não é objetiva, é subjetiva. Né? Esta percepção da insegurança é extraordinariamente preocupante. E, de facto, está muito dependente da avaliação que, muitas vezes extremamente subjetiva, que as empresas e a sua hierarquia fazem do desempenho de cada um dos jornalistas, etc. Muitas outras vezes funciona como instrumento de condicionamento à própria participação dos jornalistas nos conselhos de redação e nas estruturas sindicais. Nós temos a experiência de uma enorme dificuldade de recrutamento de novos ativistas, quer como delegados sindicais, quer como membros dos órgãos sociais do sindicato, porque muitas vezes nos respondem, epá, na minha empresa não gostam nada de sindicalistas, a empresa já mandou dizer que não gosta nada destas coisas, epá, e até o meu chefe me disse que é melhor não me sindicalizar. Aliás, devo dizer, nós temos uma taxa de sindicalização clandestina, bastante preocupante, não é? Ou seja, há pessoas que trabalham nas empresas com um vínculo contratual, enfim, permanente, mas estão inscritas no sindicato de forma clandestina, no sentido que não querem que as empresas saibam. Da mesma maneira que há jornalistas que procuram o nosso apoio, sem que, com, e, mas querem manter absoluta reserva de que o procuraram. Naturalmente que há outras situações, em que, enfim, temos testemunhos nesse sentido, de jornalistas que renunciam ao direito de participação nos conselhos de redação, enfim, nas estruturas sindicais, porque têm receio de mais tarde ou mais cedo serem incomodados por causa disso. Aliás, uma das propostas que fizemos no âmbito da revisão do Estatuto do Jornalista e que mantemos nessa agenda é justamente conferir aos membros dos conselhos de redação uma proteção equivalente aos representantes dos trabalhadores nos termos do Código do Trabalho. Não é? Eu não sei se... eu queria ter um pouco a noção da dimensão das concentrações. A concentração, os níveis de concentração, ao contrário do que tem sido dito nesta casa, não só pelo governo, mas também por deputados de várias bancadas, nós consideramos que os níveis de concentração são excessivos. São de facto excessivos, e se olharmos para o poder que os vários grupos têm em termos de capacidade de influenciar, de intervir no espaço público, é enorme e através de uma multiplicidade de meios. Se os senhores deputados, Sr. Presidente, se os deputados permitirem, eu farei uma breve resenha sobre cada um dos grupos. A COFINA, começando pela COFINA, a COFINA detém os seguintes diários: Correio da Manhã, Destaque, Metro, Record e Jornal de Negócios. Tem os semanários Sábado, TV Guia, PC Guia, Automotor, Máxima, Rotas e Destinos, etc. Depois uma série de outras revistas. Dispõe na internet de um portal. Aliás, dois, um portal XL de empregos online. E participa numa distribuidora, um terço de uma distribuidora. A Control investe, participa no capital da agência Lusa, com 23% a 35%. Do seu capital e tradicionalmente tem nomeado, tem indicado, ou melhor, a origem do Presidente do Conselho de Administração tem sido Control Invest. Detém os diários Jornal de Notícias, Diário de Notícias, 24 Horas, Açoriano Oriental, Diário de Notícias da Madeira, o Jogo e Global Notícias. O Global Notícias é uma espécie de fórmula que canibaliza os conteúdos das várias publicações. Detenho os semanários e revistas Jornal de Fundão, Ocasião, Notícias Magazine, Notícias Sábado, Notícias TV, Life, Jota, Mais, Açores, Volta ao Mundo e Evasões. Detém as rádios TSF, TSF Madeira, TSF Açores e Rádio Jornal do Fundão. Detém uma participação de 50% na Sport TV. Participa nas impressoras na Printer e Gráfica Funchalense. Um terço da distribuidora VASP e tem a Notícias Direct. Serviços de internet e mobile através da InfoDesporto, Sport Invest, Jogos Online. E também tem publicidade média. Além disso, gera direitos desportivos, direitos de transmissão de jogos, etc., etc., conteúdos para televisão e negócios mobile, publicidade nos estádios, agenciamento de patrocínios, etc., etc. O Estado tem a rádio, através de várias antenas, a televisão, a agência noticiosa Lusa, com 50%, e as publicações Diário do Alentejo, que é a propriedade da Associação de Municípios, e o Jornal da Madeira, participado na quase totalidade pela região autónoma. Queria fazer aqui uma ressalva: o Sindicato dos Jornalistas não defende que o Estado aliene os órgãos que já possui, e inclusive achamos que mais tarde ou mais cedo é preciso colocar na ordem do dia a necessidade de criação de um serviço público de imprensa. A Igreja Católica controla rádio, imprensa, agências noticiosas e publicidade. Ela detém ou participa na agência noticiosa Eclésia, que é a propriedade da Conferência Episcopal Portuguesa, que também convém considerar um órgão de informação e com poder de intervenção no espaço público. Tem um poderoso grupo de rádio, que é a Rádio Renascença, com um conjunto de emissões e de rádios espalhadas pelo país, e é preciso ter em conta o universo constituído pela Associação de Rádios de Inspiração Cristã, com 70 rádios pelo país. Ou seja, não estamos aqui a atribuir necessariamente ou diretamente a propriedade, estamos a falar do poder de influência e de intervenção no espaço público. Em termos de publicações, temos de dizer que tem à volta de 230 publicações no país, diretamente ou por sua influência. E destaco o Diário do Minho, Voz Portugalense, o Mensageiro de Bragança, a Reconquista, a Defesa, o Badaladas e dezenas de outros semanários. Tenho um diário online na internet, portanto, a página 1, tem uma agência de publicidades e tem uma empresa de meios e entretenimento, nomeadamente para a organização de espetáculos. A Impala tem um conjunto muito grande de publicações. Eu destacaria as revistas Foco, VIP, Nova Gente, TV 7 Dias, Maria, Ana, Segredo de Cozinha, etc., etc., também bastante grande. O Grupo Empresa, os principais segmentos da atividade são a televisão, as publicações, a internet, a distribuição e a publicidade e comunicação. Em termos de publicações, tem o Expresso, a Visão, o Correio Internacional, a Ativa, o Autosport, Blitz, Caras, Exame, FHM, Telenovelas e TV Mais. Na televisão tem a SIC Notícias, a SIC Radical, a SIC Mulher e a SIC Internacional. A internet, a SIC Online, o portal IOU e o site Olhares. Tem uma empresa de gestão de conteúdos que é a GESCO, aliás. Publicidade tem uma empresa, tem um conjunto de intervenções em imprensa classificados, Acting Out, Castilho e Elsinor, empresa.com, empresa Media Solutions, etc. Na distribuição, um terço da VASP, Agência Lusa, 22,35%. A Média Capital, e estou quase a terminar.
Oh, Sr. Jalisco, eu perguntava-lhe era se havia algum inconveniente que esse documento pudesse se pudesse ser distribuído pelos seus deputados, porque até fica complicado os seus deputados estarem a tomar nota das coisas, portanto...
Eu integrarei no memorando que virei.
Então agradeço e depois faço distribuir pelos seus deputados, porque senão torna-se complicado estar a tomar nota dessas matérias.
Muito obrigado.
Dou então agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Jornalista em nome do Grupo Parlamentar do PCP. De facto, creio que é da maior importância termos aqui hoje um representante dos trabalhadores do setor da comunicação social, nomeadamente os jornalistas, porque permite, de facto, uma abordagem plural e diversa à questão e ao objeto destas audições nesta comissão, porque até agora, apesar embora episódios específicos, pouco se tem falado das questões que estão na base e que têm minado, de facto, as questões da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão em Portugal. Eu creio que, de um apanhado muito global dos contributos que foram prestados a esta comissão pelas várias entidades e jornalistas que por aqui passaram, ficam algumas linhas que nos permitem, com muita preocupação, olhar para este cenário. Foram assumidas pressões legítimas e ilegítimas, e creio que a fronteira é ténue e é subjetiva e, portanto, pode também ter diferentes interpretações. Foram admitidas diversas pressões, quer do âmbito político, quer do âmbito económico. Foram admitidas intervenções e desvalorizações do papel e da função dos jornalistas, nomeadamente dos diretores de informação, dos conselhos de redação, e uma preponderância das decisões dos acionistas e da propriedade do órgão de comunicação social relativamente ao papel dos próprios jornalistas no seu trabalho. E, portanto, eu creio que, fora todo o rol de informações que nós temos e que nos fazem manter a nossa preocupação relativamente ao objeto destas audições, pelo menos nestes dois aspectos, e tendo em conta a sua presença hoje aqui, nós entendemos que era importante poder ouvir a sua opinião em algumas destas matérias. A questão da concentração da propriedade dos órgãos da comunicação social nos grandes grupos económicos e financeiros não é uma realidade nova. Infelizmente, nós temos vindo a chamar a atenção para isto e para esta situação desde há vários anos. Acontece é que, e a pergunta que lhe gostaria de colocar em primeiro lugar, tive a oportunidade de a colocar, inclusive, a outro senhor jornalista, é o porquê, e se me permite a ironia, o porquê do interesse dos grandes grupos económicos e financeiros num setor que nunca dará lucro. Não é? Qual é o interesse? É alguma missão cultural? Qual é o interesse num setor como a informação? E o que é que pode justificar, de facto, que determinados grandes grupos económicos se permitam dispender recursos financeiros no meio de comunicação social que nunca, e que tem vindo ao longo de vários tempos, a dar prejuízo financeiro. Nós temos chamado a atenção para o perigo da fusão entre o poder político e o poder económico, em matérias que têm sido aqui abordadas nesta comissão. Ultrapassámos, creio eu e o PCP, na leitura que fazemos, objetivamente diferentes e legitimamente diferentes de outros grupos parlamentares, mas entendemos nós que ultrapassou a esfera da promiscuidade e há mesmo uma fusão nos mesmos interesses relativamente ao poder político e ao poder económico, e por isso entendemos, e a pergunta e a segunda questão que gostaria de deixar era se entende, creio que já disse isso, mas gostaria de deixar de novo esta questão, se entende que a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social nestes grandes grupos económicos, aliás, creio que, e agradeço a informação que nos trouxe aqui relativamente ao pormenor da propriedade desses vários órgãos de comunicação social nos vários grupos, aliás, o relatório da regulação da ERC 2008 já chamava a atenção para isto, de facto, para quem anda mais desatento é chocante perceber que qualquer tipo de publicação, seja escrita, seja audiovisual, seja digital, seja uma revista de receitas culinárias, seja outro tipo de publicação, tem um fio condutor e, portanto, tem dono. E isto nem sempre é, creio eu, objetivo para o público em geral e para os leitores. A outra dimensão que gostaria de abordar prende-se com a questão do processo de controlo ou tentativa de controlo da comunicação social, mas do ponto de vista de degradação dos direitos dos trabalhadores deste setor, nomeadamente os jornalistas. Nós temos assistido de uma forma muito profunda à degradação das condições de trabalho e dos direitos laborais destes trabalhadores. Aliás, o senhor jornalista já trouxe aqui exemplos, creio que bastante claros e úteis. Temos assistido também, creio eu, e pedi-lhe esta confirmação, a uma desvalorização salarial por via da precariedade destes trabalhadores. Temos assistido ao aumento da precariedade em inúmeras formas e muitas vezes, eu creio que isto é importante num contexto em que se cada vez mais, quer pela voz do governo, quer pela voz de anteriores governos, se fala que os empregos não são para a vida, a questão das carreiras, da progressão nas carreiras, isto está tudo ultrapassado. Nós falamos de uma camada, os jornalistas são certamente uma camada profissional que são confrontados hoje com níveis de exploração que até há algumas dezenas de anos não existiam neste setor, ou pelo menos desta forma. Nós estamos a falar de um setor onde há substituição de jornalistas por estudantes, não há progressão nas carreiras,
nem
há...
Conclui-se.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Há, de facto, proliferação de contratos individuais de trabalho, há o não aumento dos salários tendo em conta os contratos coletivos e, portanto, há um conjunto de situações que nos deixam preocupados. E a questão em concreto que queria colocar relativamente a isto é se entende que esta desvalorização da função, do papel do jornalista, mas também das suas condições de trabalho, não apenas no seu plano de ação coletiva, mas nas suas condições de trabalho em concreto, são um campo fértil para a pressão e a limitação ao seu trabalho. E, portanto, de que forma é que entende que também a degradação das condições de trabalho, nomeadamente não apenas pela via do Código do Trabalho, mas pelas alterações ao Estatuto do Jornalista, e já agora se me permite também uma abordagem mais concreta relativamente ao Estatuto do Jornalista, que consequências é que isto tem também do ponto de vista da limitação do trabalho dos jornalistas e do seu poder enquanto trabalhadores?
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista Alfredo Maia.
Muito obrigado. Sr. Deputado, fiz um conjunto de perguntas interessantes. Eu já agora, em relação a esta relação entre o poder político e o poder económico, quer dizer, se há tensão permanente na sociedade e na vida, justamente entre o poder político e o poder económico, e se muitas vezes há suspeitas de que o poder político tem tentação de controlar as empresas de média, para nós também é muito evidente que as empresas de média organizadas através das suas estruturas, que são legítimas, têm desde alguns anos uma campanha muito ativa, muito intensa e até com resultados, justamente no sentido de condicionar o poder político. No dia 24 de fevereiro de 2006, Portugal assistiu a um acontecimento verdadeiramente inédito. É que os patrões deram uma conferência de imprensa, todos juntos. E deram uma conferência de imprensa todos juntos para fazer um aviso ao poder político. Aliás, ontem mesmo o Dr. Pinto Balsemão aqui referiu, não disse como é que se organizaram, mas é público, quer dizer, não é segredo nenhum, quando muito seria um segredo polichinelo, justamente que essa conferência de imprensa teve justamente o objetivo de tornar pública uma ofensiva patronal, não é? Contra o poder político, que do seu ponto de vista estaria a legislar em excesso. E quais foram os alvos dessa agenda patronal? A regulação, e é sabido, não é segredo nenhum, que os grupos, a Confederação de Meios, as associações patronais, os grandes grupos querem a regulação mínima possível, não é? O que é que isso seja, não é? E fizeram um ataque cerrado à criação da ERC. Nós também criticamos a criação da ERC, mas por razões diferentes. Ou seja, nós defendemos a regulação. Discordamos foi do modelo de regulador que o Parlamento adotou. Um dos alvos, como digo, é a regulação, portanto os patrões não estão interessados na regulação, apesar dos votos pios na autorregulação que insiste a fazer. Outro alvo fundamental foram os direitos dos jornalistas, e nomeadamente os direitos de autor, e ainda ontem o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão aqui dizia que foi um desastre que o Estatuto do Jornalista consagrou para nesta matéria. Nós também consideramos que foi um desastre, mas pelas razões completamente propostas. Ou seja, o que o Parlamento fez ao aprovar, nomeadamente os artigos 7 do Estatuto, foi de legitimar um confisco, um esbulho de direitos dos jornalistas. E, portanto, permite às empresas a replicação, a utilização multiplicada em tantos órgãos de informação quanto as empresas tiverem, durante 30 dias. O que o Sr. Presidente do Grupo Empresa ontem veio dizer, repetindo a cartilha, é que esses 30 dias são muito pouco e eles pretenderiam para todo o sempre. Não é? Portanto, estamos a falar. E a prática era essa. A lei da concentração. A lei da concentração foi outro alvo e continua a ser outro alvo das organizações patronais, enfim, dos grandes grupos, enfim, e isso voltou a ser referido, e nós também achamos que ela deve estar sob o fogo dos senhores deputados, mas por razões completamente diversas das empresas. E é urgente esta legislação, até por razões de transparência. Porque, sem prejuízo das críticas que nós fizemos ao diploma, e os senhores deputados conhecem-nas, mas a verdade é que ele tinha uma vantagem em si mesmo, que era de regular a concentração. E tinha uma outra vantagem, que era de instituir regras mais claras relativamente à transparência da titularidade dos órgãos de informação. Não é? O outro alvo deste ataque são as normas relativas ao registro dos órgãos de informação. Bom, há uma contradição nos seus termos, quer dizer, quando aqui vêm dizer que não há transparência na propriedade, é estranho que se coloquem contra a lei do registro dos órgãos de informação. Um outro alvo foi a diretiva da entidade reguladora sobre a publicidade. Eu devo dizer que nós colaboramos ativamente na elaboração, para a elaboração dessa diretiva, e é um avanço significativo na garantia da transparência da relação dos órgãos de informação com o público, porque vinca, entre outras vantagens, acentua uma obrigação de identificabilidade da publicidade, de modo a tornar os leitores, os ouvintes, cientes daquilo que é publicidade, do que é informação. Eu, sinceramente, continuo a estranhar porque é que as empresas se opuseram ou fazem críticas bastante duras a esta diretiva, porque justamente ela tem, até do ponto de vista da relação das empresas jornalísticas com o seu público, ela é um elemento credibilizador dessa relação e, portanto, estranho essa oposição. Portanto, a ofensiva, como digo, do patronato teve um episódio público inédito, que foi essa conferência de imprensa de 24 de fevereiro de 2006, e depois é evidente que, enfim, os senhores até os receberam, como nos receberam a nós, é evidente que a Confederação de Meios, nomeadamente, fez um trabalho persistente junto do Governo, junto dos grupos parlamentares, no sentido de conseguir o resultado que veio a conseguir em sede do Estatuto do Jornalista. Portanto, em síntese, o estatuto é obviamente favorável às empresas, é desfavorável para os jornalistas, e este vazio legal relativo às concentrações, ao contrário do comando à Constituição, só aproveita aos patrões e não à liberdade de imprensa. Sra. Deputada, fez-me uma pergunta que sei que foi feita também a outras pessoas, relativamente ao problema da existência de órgãos de informação, não obstante não serem rentáveis. Eu devo dizer que essa é uma discussão muito complexa e tem até, digamos, uma raiz histórica, quer dizer, porque é que existe imprensa? Não é? Todos nós temos o direito de criar, imprimir e distribuir jornais, porque, digamos, é um instrumento que, por excelência, corresponde ao desiderato e à garantia constitucional da liberdade de imprensa. E, portanto, desde que existe a imprensa, que há as mais diversas motivações, e só, enfim, na história da imprensa é muito recente a vocação verdadeiramente industrial, no sentido de ela constituir uma atividade económica com, teoricamente, com um fim em si mesmo. Se me pergunta se um órgão de informação apenas porque não é rentável deve encerrar, a minha resposta é não. É não. É não, porque não obstante não ser rentável, e apesar das motivações que podem ser as mais diversas dos seus detentores, eu julgo que há aqui um princípio justamente constitucional, enfim, que deve na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que deve ser preservada, que é o direito de transmitir informações, opiniões, etc., etc. E que, apesar de por vezes não serem rentáveis, eles correspondem a essa garantia dos cidadãos. Eu devo dizer com toda a sinceridade que, se fossem encerrados órgãos de informação que não são rentáveis, além do impacto social enorme, traduzido no despedimento de jornalistas e outros trabalhadores, e que não é de pouca importância, é de muita importância, mas, além dessa dimensão, preocupa-me a outra dimensão, a dimensão da cidadania, a dimensão da liberdade, da diversidade e da democracia. Não é? Muito obrigado.
Obrigado nós, Sr. Jornalista. Vamos então, Srs. Deputados, entrar numa segunda ronda, necessariamente mais abreviada, pelo adiantar também da hora. Eu ia pedir aos senhores deputados para colocarem as questões em conjunto e depois o senhor jornalista Alfredo Maia responderia por último, no final, a todas as questões que forem colocadas. Começo então por dar a palavra à senhora deputada Celeste Amado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Jornalista Alfredo Maia e, fazendo uma breve resenha do que nos disse aqui, existem despedimentos na Control Invest e noutras, precariedade de empregos e, face a isto, eu queria lhe perguntar o seguinte. Até que ponto a fragilidade económica de alguns mídia é, na sua opinião, atualmente manipulada pelo Governo? Como classifica os elevados valores dos processos judiciais que os jornalistas são muitas vezes alvo, nomeadamente da parte do Primeiro-Ministro? São ou não uma forte intimidação ao jornalista com condicionamento das opiniões? Depois nós ouvimos aqui já o Sr. Presidente da Confederação Portuguesa dos Meios da Comunicação Social, o Sr. Dr. João Palmeiro, que nos disse o seguinte: a imprensa escrita depende 40% da publicidade, a rádio e a televisão, 100%. Face a isto, e com todo o desemprego que existe, que medidas tem tomado o Sindicato dos Jornalistas junto ao Estado, neste caso a Administração Central, quando nos foi dito aqui que numa campanha do Ministério da Economia, neste caso do Instituto de Turismo, que fez uma campanha de turismo interno nas televisões, duas delas, nem duas televisões, em 2007, 2008 e 2009, portanto muito recentemente, distribuiu 9 milhões de euros de publicidade à SIC e RTP, zero à TVI, quando todos sabemos que a televisão, que a estação televisiva com maior share da audiência, nesta altura era a TVI. Portanto, o que é que os senhores têm feito neste caso para manter os postos de trabalho, para não haver tanto despedimento? Depois, o que é que o Sr. Presidente do Sindicato acha? Existe ou não excesso de legislação, regulação ou regulamentação na imprensa? Há excesso ou não há? Entretanto, o senhor também afirmou que o Sol corre risco de ser condenado pela Justiça, mas defende que esta alegada interferência do Governo na comunicação social tem de ser esclarecida. Gostava de um comentário sobre isto. Porque é que o Sol corre o risco de ser condenado pela Justiça? E depois, porque é que defende que a alegada interferência do Governo tem de ser esclarecida? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeira. Não, peço desculpa. Peço desculpa ao Sr. Deputado José Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato, por estar presente hoje aqui, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Eu tinha aqui algumas questões para lhe colocar, algumas foram já abordadas, mas eu continuarei a colocá-las de uma forma mais direta e agradecer-lhe depois também as respostas, dentro do possível, que fossem o mais diretas possível. O artigo 1 do Código Deontológico dos Jornalistas dispõe que o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. Os factos devem ser comprovados ouvindo as partes com interesse atendíveis no caso. Atendendo a este preceito, considera que o jornalismo praticado, quer no Semanário Sol, quer no extinto jornal da TVI, respeitava as disposições deontológicas? Afirmou publicamente que o Semanário Sol violou o código deontológico ao não respeitar o contraditório dos visados nas escutas. Considerando que as escutas foram declaradas nulas pelo Sr. Procurador-Geral da República, e que, segundo este, não revelam qualquer ato ilícito, não acha que, neste caso, a comunicação social tem acusado o Primeiro-Ministro sem provas e na praça pública? Em relação à concentração da propriedade, que muito se falou aqui nesta comissão, o Sr. Presidente afirmou, há algum tempo, que a concentração condiciona a atividade jornalística, há um pendor excessivo no lucro por parte dos grupos económicos, alguns jornalistas têm a percepção de que o seu local de trabalho está em risco, o que faz com que haja reportagens tabus nas empresas e grupos, e que há hoje um clima de medo na maior parte das redações. Os profissionais sentem-se condicionados, optando muitas vezes por não abordar os assuntos relativos ao grupo a que pertence o órgão de comunicação social em que trabalham, por receio de sofrerem sanções, nomeadamente despedimento. Assim, gostaria de perguntar se concorda com a proposta do anterior governo socialista relativa à lei da anticoncentração dos órgãos de comunicação social, que o Presidente da República vetou politicamente duas vezes. Em relação ao direito de informar, O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas afirmou estar apreensivo com as sucessões e supostas tentativas do controlo do exercício profissional do jornalismo e afirma que a situação atual é crítica e afeta diretamente a liberdade de informar. Acha que a alegada violação do segredo de justiça pode vir a ser um pretexto para restringir no futuro a liberdade de informar? Acha que a precariedade laboral dos jornalistas, associada à forte concorrência no setor, potencia uma prática de um jornalismo bombástico, com grandes títulos coloridos, mas sem consistência nem fundamento? E para terminar, no dia 18 de setembro, o Sindicato dos Jornalistas defende a atribuição de poderes efetivos aos conselhos de redação nos casos das reestruturações sobre as quais devem ser consultados, bem como a nomeação de jornalistas para todas as funções de direção e chefia, a qual deve ser precedida de um parecer vinculativo. Como acha que têm funcionado os conselhos de redação? E quando esses conselhos não existem ou não funcionam? E agora mesmo para terminar, chegou a esta Assembleia e a esta Comissão uma carta do Diário de Notícias da Madeira dando conta de uma queixa apresentada ao Conselho de Autoridade da Concorrência sobre concorrência desleal, nomeadamente em relação à publicidade institucional na imprensa escrita. E segundo o Diário de Notícias da Madeira, a distribuição da publicidade institucional, do Governo, da Administração Pública e das empresas públicas na Madeira, designadamente nos jornais, o critério dessa distribuição não se vincula às audiências desses mesmos meios, mas sim a critérios estritamente políticos. Isto é o que diz o Diário de Notícias da Madeira. E dizem mais que são razões de caráter estritamente político, que desde há vários anos vem penalizando fortemente esta empresa e o seu jornal centenário da Madeira. E apresentam-nos aqui alguns dados que são o número de páginas publicadas em cada um dos anos de 2007 até 2009. E a comparação que fazem é que em 2007 o jornal da Madeira teria tido da administração pública, na Madeira, 234 páginas e o Diário Regional da Madeira 9 páginas. A diferença é mais ou menos de 100 e tal para 234 para 9, 216 para 18 e em 2009 116 para 12.
Podia-lhe que concluísse.
Estava mesmo a terminar, e só para concluir mesmo, uma vez que esgotei o tempo, queria saber se seria possível os dados que há pouco nos referiu aqui do inquérito, se podíamos ter acesso a uma cópia. Muito obrigado.
Eu também aproveitava, Sr. Deputado, já agora, não foi à Comissão que chegaram esses dados, foi ao Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado quiser que eu faça a distribuição, obviamente poderei mandar esses dados que agora referiu do Jornal Notícias da Madeira. Não, eu não foram distribuídos aqui na Comissão, portanto, se o Sr. Deputado quiser, eu posso mandar distribuir agora na reunião. Senhora Deputada Rita Rato, pergunto-lhe se quer usar ainda a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que, relativamente à questão que lhe coloquei sobre o interesse dos grandes grupos económicos e financeiros no setor da comunicação social, não se prenderia tanto com, e posso desde já dizer... Sr. Presidente, quando entender que haja cá condições...
Senhora Deputada, peço imensa desculpa e era só para esclarecer...
Só porque o Sr. Jornalista não estava a ouvir, porque...
Peço imensa desculpa e faço o favor de retomar a palavra.
Obrigada. Relativamente à questão que lhe coloquei do interesse dos grandes grupos económicos e financeiros no setor da comunicação social, relativamente à rentabilidade e à importância deste setor, eu creio que partilho a visão que aqui colocou. A questão ia mais no sentido de perceber, porque é um setor que até há algumas décadas não interessava aos grandes grupos económicos e financeiros, creio eu, e que tem vindo a assumir no plano de opções de mercado uma importância fundamental. E como é que entendia o apetite mais ou menos novo por este tipo, por este setor e porquê? Relativamente ainda ao estatuto do jornalista, gostaria de colocar duas questões em concreto. Se entende que se pode assumir uma relação entre os despedimentos coletivos no 1 de janeiro, na Motor Pressa, na Control Invest, no JN, no encerramento da Motor Tuning, no encerramento do semanário, com a aplicação do estatuto jornalista, e se isso de alguma forma abriu ou escancarou melhor as portas para os despedimentos coletivos, e qual é a avaliação que faz da cláusula das redações únicas previstas com o estatuto do jornalista. Ainda relativamente à situação do 1 de janeiro, agradecia-se, no caso de ter essa informação, em que situação se encontra hoje o processo em Tribunal de Trabalho, porque, segundo informações que tivemos de dezembro, não existia sequer ainda o julgamento marcado em dezembro de 2009, ainda nem sequer existia o julgamento marcado no Tribunal de Trabalho do Porto relativo aos 100 trabalhadores que foram despedidos do 1º de janeiro. Aliás, o título continua a ser produzido todos os dias e, portanto, tem que continuar, tem que responder, e creio que o proprietário e detentor deste órgão de comunicação social tem obrigações para com os trabalhadores que despediu, e, portanto, era esta também a questão que eu gostaria de colocar.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, excepcionalmente, o Sr. Deputado Marcos Chá pediu para fazer uma pequenina, colocar uma pequena questão, e até como houve alguns deputados que não usaram da palavra, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Marcos Chá, pedindo necessariamente fosse breve.
Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão e a sua disponibilidade no sentido de me proporcionar a possibilidade de fazer uma pergunta. Tem a ver com uma questão que o Sr. Presidente do Sindicato falou relativamente à publicidade do Estado e à questão de ter proposto, julgo eu, mecanismos de equidade. E isto leva-me a uma reflexão um bocado complicada. Como é que nós temos mecanismos de equidade, ou podemos ter mecanismos de equidade, e gostava que o Sr. Presidente me conseguisse desenvolver e aprofundar essa questão, quando temos qualquer entidade, seja ela pública ou privada, tem que ter em conta os custos da publicidade, os custos por contacto, o próprio target, a tiragem e o número de exemplares do ponto de vista dos órgãos de comunicação social são fundamentais para se escolher os órgãos de comunicação social e para termos um plano de comunicação. E isto põe-me aqui uma questão que me parece fundamental e que muitas das vezes tem sido confundida entre o apoio do Estado e a questão publicidade e a área comercial relativamente aos órgãos de comunicação social. É se o Sr. Presidente vê efetivamente a publicidade como um investimento que tem obrigatoriamente que ter retorno, seja para o lado público, para a entidade pública, seja para a entidade privada, ou se o Sr. Presidente vê a publicidade e sente a publicidade como um subsídio a fundo perdido. Eu acho que esta questão é uma questão que está hoje em dia, com a questão da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, sejam eles públicos ou privados, na ordem do dia, mas eu não consigo perceber que forma é que se conseguiria arranjar para tentar arranjar mecanismos de equidade na questão da publicidade. E gostava-lhe que refletisse connosco sobre esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra, por último, ao Sr. Jornalista Alfredo Maia, para responder a todo este conjunto de questões que foram agora colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados, pelas questões. Se me permitem, começaria por estas últimas. Eu, sinceramente, não me recordo, enfim, ter referido, ter utilizado a expressão equidade. Enfim, seguramente o que eu queria dizer mesmo é transparência, no sentido de que sejam absolutamente sindicáveis, os motivos pelos quais a publicidade é alocada a este ou aquele meio e não a outro, em que valores, etc., até no sentido de sermos todos dotados de uma ferramenta para aferir volumes, critérios, etc. Sinceramente, era isso que queria dizer. Embora do ponto de vista da equidade seja igualmente relevante ter alguns cuidados. Imaginemos, por exemplo, uma campanha que se destina a uma determinada região ou que tenha um determinado alvo. A verificação da equidade consiste na atribuição de investimento publicitário nas mesmas condições aos órgãos de informação que estejam nas mesmas condições e que respondam àqueles critérios muito objetivos, não é? Era isto que, quer dizer, condições de igualdade, no sentido, tendo em conta as condições concretas de cada um, a sua inserção geográfica, etc., 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 não é? Ou seja, não faz sentido atribuir uma campanha publicitária a um órgão de informação que não tem circulação numa determinada região e, portanto, não faz sentido, aliás, anti-económico. Mas se for atribuído, há razão de suspeita. De onde a equidade deve andar a par da transparência, não é? Porque é que foi atribuído àquele, com critérios, etc. Era isto que queria significar. Já agora dizer que, em relação ao investimento publicitário, pelo menos desde 2000, que o sindicato tem feito chegar a sucessivos governos e julgo também a grupos parlamentares designadamente por alturas de revisão dos diplomas legais relativos aos incentivos à imprensa, e também por ocasião assim, da crise do início desta década, propostas muito concretas no sentido de que, haja incentivos de natureza fiscal ao investimento publicitário nas empresas de comunicação social e especialmente as de base regional, inclusive majoradas quando as empresas são de base regional. Porque nós reconhecemos que o investimento publicitário é uma alavanca importante e decisiva para o desenvolvimento dos órgãos, para a manutenção e o desenvolvimento dos órgãos de informação e, sobretudo, daqueles órgãos de informação que necessitam de atingir níveis de profissionalização que ainda não possuem e que seria desejável que possuíssem, designadamente ao nível da chamada imprensa local e regional, até tendo em conta que são alavancas de desenvolvimento local e regional, além de constituírem potencial de emprego para muitos jovens, que, até dessas mesmas regiões, que obtêm a sua formação, nomeadamente na área do jornalismo. Portanto, e temos proposto um conjunto de regras, de ideias nesse sentido. Além dessa, também, o financiamento da aquisição de publicações por parte das bibliotecas das escolas, das coletividades, das bibliotecas municipais, etc., 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 como mecanismos de alavancagem para o desenvolvimento da imprensa. Relativamente às questões que a Sra. Deputada colocou, do PCP, colocou quanto aos interesses dos grupos financeiros no setor, eu julgo que podemos situar em algumas fases do desenvolvimento distintas. Houve uma altura na história da imprensa em que os jornais acabaram por cair na posse de instituições financeiras de forma acidental. Isto é, eles, em virtude de dívidas ou por constituírem ativos pertencentes a empresas que tinham relações de crédito com essas instituições e, portanto, quando houve que resolver essas situações, por arrastamento, esses órgãos de informação foram cair no universo das instituições financeiras. Depois há um segundo, e há um segundo momento em que instituições ligadas à atividade financeira encontraram no negócio de média uma fonte de dinheiro fresco. Eu julgo que é até muito significativa a entrevista que o presidente da COFINA deu a uma camarada minha de profissão e mestranda da Universidade do Minho, para efeito de uma tese de mestrado, que está, aliás, publicado, enfim, passa publicidade, o título é Os Donos das Notícias e a autora é a professora Elsa Costa e Silva. E justamente nessa entrevista, que está transcrita como anexo à tese, o presidente da COFINA usa até uma expressão surpreendente para quem achava, enfim, para quem vive há 30 anos ou ouvir dizer que o negócio não é rentável. Ele usa uma expressão muito sintomática dizendo que o negócio de média é um negócio escandalosamente rentável, porque tem dinheiro fresco, enfim, tem dinheiro fresco a entrar todos os dias através dos balcões da publicidade, etc., das vendas, etc., etc., e portanto é dinheiro mais barato que não precisa ser comprado nos bancos. Julgo que é este o mecanismo. Depois, por outro lado, os interesses financeiros acabam por aparecer ligados a este negócio porque, enfim, procuram, suponho, enfim, diversificar o seu investimento em atividades que lhes parecem rentáveis e, portanto, com um rendimento interessante em alguns períodos e imediatamente disponível, não é? Relativamente à relação entre os despedimentos e o estatuto do jornalista, Há cerca de um ano, o Sindicato dos Jornalistas enviou justamente a esta Assembleia uma exposição e um apelo, que infelizmente não foi acolhido, no sentido de que os senhores deputados corrigissem o mal que tinham feito aprovando o Estatuto. Porque é manifesto, estava até reduzido, reduzido escrito na fundamentação, nomeadamente daquele despedimento coletivo, que o grupo encontrava a oportunidade de explorar as sinergias, nomeadamente em termos de áreas editoriais, para reduzir os seus encargos com o fator de trabalho. E essa operação era muito simples, ao extinguir determinadas secções ou áreas operacionais no Porto que existiam também em Lisboa, quer no Diário de Notícias, quer no Jornal de Notícias, permitiria obter ganhos. Esse cenário, digamos, essa concretização correspondeu a um cenário que nós próprios tínhamos avisado nas reuniões havidas nesta mesma comissão e antes disso com o Governo, advertindo para o perigo de que a boleia da possibilidade da utilização multiplicada do trabalho dos jornalistas, mais tarde ou mais cedo, as empresas poderiam utilizar o trabalho de um mesmo jornalista para o fazer publicar em mais de um órgão de informação, extinguindo assim secções. E, portanto, o risco de criação de redações únicas é óbvio, não é? É óbvio, não é? Aliás, há uma experiência nessa solução que canibaliza os conteúdos das várias publicações, que é a Global Notícias, não é? Relativamente ao 1 de janeiro, nós também gostaríamos de ter mais informação sobre o processo, infelizmente continua sem grandes progressos. Depois, há um conjunto de perguntas que me foi feito sobre a fragilidade...
Se a fragilidade económica das empresas de comunicação social resulta de uma manipulação por parte do Governo...
Se pode ser utilizada como... Bom, eu não... Não, se pode ser, pode. Quer dizer, em tese geral, eu acho que pode. Pelo Governo ou por qualquer outra entidade. Mas julgo que a pergunta foi mais objetiva. Se é atualmente. Eu só posso responder de uma maneira. Eu não tenho nenhum elemento que me autorize a dizer que sim.
Se os ataques do Sr. Primeiro-Ministro a órgãos de comunicação social e a alguns jornalistas resultam ou não num condicionamento para os próprios jornalistas?
Eu creio que os inquéritos, digamos, em termos da percepção do problema, eu creio que os inquéritos responderam. Eu julgo que, de alguma maneira, os jornalistas têm sensibilidades diferentes para lidar com este problema. Se me perguntam a minha opinião, eu acho que este Primeiro-Ministro, como outras pessoas que intervêm na vida pública, têm o direito de exprimir as suas opiniões. Se o fazem de forma mais ou menos elegante, mais ou menos desastrosa, mais ou menos inábil, eu acho que é antes mais um problema deles próprios. É um problema deles próprios. Eu acho que, quer dizer, não... Só, eu acho que os diminui quando... Mas se isso constitui para nós um constrangimento, eu penso que quando se limitam a dar uma opinião, por muito, às vezes, por muito agreste que possa parecer, às vezes, eu sinceramente não entendo como um constrangimento à liberdade. Reparem, os jornalistas tantas vezes usam esse próprio direito de criticar também de forma agreste. Aliás, a imprensa portuguesa tem uma longa tradição de polémica, não é? Eu recordo muitas vezes da carta publicada pelo Antero de Quental protestando contra a proibição das conferências do Casino e os termos até quase brutos com que o fez, não é? Quer dizer, eu acho que justamente essa carta que foi publicada na imprensa eu julgo que constitui um manifesto à liberdade, simultaneamente à liberdade de expressão e à liberdade de reunião. Eu acho que o desafio fundamental que se coloca para os jornalistas, para os atores políticos, para os atores desportivos, para os atores culturais, para os cidadãos, é aprendermos a conviver melhor com essa circunstância. Sinceramente, eu acho que nós não devemos ver aí um constrangimento. Devemos olhar para cada situação concreta e saber, além de dizer isto, além de proferir esta afirmação, tem subjacente uma atitude, está a desenvolver algum processo, deu instruções, pactou. Isso é o que é completamente diferente. Que é completamente diferente. Eu acho que nós temos que ser muito objetivos na análise destas coisas.
E depois, que medidas é que o sindicato tem tomado para criticar a discriminação na distribuição da publicidade de entidades públicas?
Nós não temos nenhum elemento que nos autorize a concluir se há ou não discriminação. Creio que as próprias organizações patronais também não o disseram. Suponho que não disseram. Se me pergunta se nós viemos a ter evidências de que há discriminação, se faremos alguma coisa, sim, com toda a certeza, tomaremos uma posição de crítica e de repulsa por essa discriminação, se ela se vier a comprovar. Eu não tenho nenhum elemento que me habilite a ter uma opinião, melhor dizendo, a ter um juízo sobre essa matéria.
Ainda mais duas questões da parte da senhora deputada, que foram, se entende que existe um excesso de regulação ou regulamentação na área da imprensa, e depois, relativamente ao Sol, o aparente paradoxo entre dizer que, por um lado, tudo tinha que ser esclarecido, e, por outro lado, que a divulgação das notícias corria um risco, fazem a publicação correr o risco de ser condenada.
Não entendo que haja excesso de legislação e de regulamentação, pelo contrário, penso que há um déficit. A lei da concentração da propriedade dos meios de comunicação social é um exemplo muito, muito concreto, assim como outras diretivas que a ERC tem vindo a fazer, nomeadamente sobre a publicidade, são importantes e outras que é necessário fazer. Também já sublinhei aqui por várias vezes que é absolutamente imprescindível estabelecer pela via legislativa instrumentos muito rigorosos de controlo de verificação da propriedade, da titularidade dos meios de informação ao longo de toda a sua cadeia. Tem sido aqui apontado o exemplo do Sol e, de facto, analisando os elementos disponíveis, devo dizer que o Sol é uma das publicações que não cumpre a obrigação legal de publicitar os detentores de mais de 10% do seu capital. Mas há outros, Diário Económico, enfim, em algumas edições que ouvi, etc. Portanto, mas para nós não é suficiente que uma publicação venha dizer que o detentor, enfim, no caso do Sol, mesmo que venha dizer que o detentor de 84% do capital é uma entidade chamada Newsold, isso não nos satisfaz. O que queremos mesmo saber é quem é que detém aqueles 84%. Quem é que está por trás desta entidade concreta, não é? O que acontece é que ele tem um biome chamado SGPS e, portanto, não permite escrutinar a real propriedade daquele capital. E isso é que é preocupante.
Tinha ainda a questão da parte do Sr. José Rui Cruz, se entende que o jornalismo do Sol e do Jornal de Seixas da TVI respeitavam as regras deontológicas e, relativamente às questões das escutas, se entende que a sua divulgação é legítima e se a violação do segredo de justiça pode ou não considerar-se que restringe a liberdade de informar.
Bom, relativamente ao jornalismo da TVI e do Sol, nós costumamos pronunciar sobre questões concretas e, nomeadamente, em relação à TVI e, concretamente, em relação ao Jornal de Sexta, foi clara e foi pública a crítica, nomeadamente ao estilo, feita pelo Conselho Deontológico. Relativamente ao Sol, é igualmente público, embora não tenha tido grande repercussão, a nota que foi dada em dois comunicados pela direção do sindicato de que não foi cumprido o dever de ouvir a outra parte, designadamente no âmbito deste dossiê. E o cumprimento desse comando deontológico tinha uma dupla importância. Tem uma dupla importância, em primeiro lugar, porque é direito dos visados em qualquer trabalho jornalístico serem ouvidos. O que é que diz o Código? Diz, o jornalista deve ouvir as partes com interesses atendíveis. E, portanto, além da satisfação desse direito, nós não esquecemos e sublinhamos um outro objetivo fundamental, é que é direito dos cidadãos, é direito dos leitores, conhecer o ponto de vista de quem é visado na publicação desses materiais. Portanto, ou seja, eu não gostaria, não, eu não costumo comentar em abstrato ou em termos genéricos o comportamento deste ou daquele órgão de informação, porque ele pode ser profundamente injusto e, sobretudo, pode conduzir a uma tentação fácil, que é de condenarmos. Eu defendo a diversidade. A defesa da diversidade, que todos nós temos o direito de olhar a realidade de um certo ponto de vista e de a transmitir do ponto de vista que nos parece ser o mais apropriado. Uma coisa diferente é aferir se neste ou naquele momento a conduta profissional foi a mais adequada ou não foi a mais adequada. Em relação à questão da divulgação das escutas. Suponho ter respondido já a essa questão, mas eu respondo novamente e com muito gosto. A divulgação de matéria que está protegida pelo segredo de justiça ou ao abrigo de qualquer outra figura é sempre um desafio extraordinário e é um risco, mas sublinhei que tenho a convicção de que quem divulga sente que está a procurar cumprir um objetivo fundamental em respeito por um direito fundamental, que é o direito dos cidadãos a serem informados. E que esse risco, mesmo reconhecendo que pode atingir direitos de pessoas, merece respeito e diria até solidariedade institucional, mas sempre na esperança de que se venha a fazer a ponderação dos interesses em confronto. E, por isso, tenho a expectativa, enfim, acredito no Estado de Direito, Estado de Direito Democrático, tenho a expectativa de que os tribunais venham a aquilatar da justeza dessa iniciativa e do risco que foi corrido.
O Sr. Deputado perguntou também se o Sr. Jornalista concorda com a lei anticoncentração que tinha sido apresentada na última legislatura e que foi vetada.
A nossa posição é muito, relativamente à lei da concentração, é muito clara. Ela tarda. Já devia ter sido feita há muito tempo, desde os anos 80 que nos batemos para que ela exista. Ou seja, nós concordamos com a iniciativa. Concordamos com alguns dos aspectos da própria lei, ainda há pouco referi, por exemplo, a existência de normas mais apertadas no sentido da transparência da propriedade, mas isso não prejudica a discordância em relação a alguns aspectos concretos daquele diploma. Se os senhores deputados se recordam, na altura em que foi discutido o diploma, havia uma outra bancada, na circunstância o Bloco de Esquerda, que tinha igualmente um projeto. E o nosso apelo foi que ambos os quer a proposta de lei, quer o projeto de lei do Bloco de Esquerda, passassem à discussão na especialidade, no sentido de, nessa sede, se acomodar o mais possível os objetivos fundamentais de cada um, os objetivos fundamentais. Infelizmente isso, enfim, não aconteceu, e justamente os dois aspectos que nós criticamos de forma mais intensa têm a ver com o facto de os níveis de concentração que o diploma aprovado ainda tolera serem excessivos, portanto é uma crítica que sempre fizemos, e por outro lado o afã político, enfim, quase um afã ideológico, permitam-me esta crítica, com que, nomeadamente, o Partido Socialista pretendia libertar o Estado da propriedade de órgãos de imprensa. Sobre isso, o que dizíamos era muito simples, não há nenhuma razão. Uma coisa é o poder, neste ou naquele momento histórico, fazer a opção por não promover um serviço público de imprensa, e outra coisa é o Estado autoproibir-se dessa possibilidade. Bem, sabemos que há críticas, e há, com certeza, críticas. A própria entidade reguladora, nos relatórios da regulação, tem mencionado aquelas duas situações concretas, o Jornal da Madeira e o Diário do Alentejo. O que nós dizemos é que é necessário aprofundar os mecanismos de regulação no sentido de garantir o pluralismo informativo também nos órgãos de imprensa. Aliás, os serviços públicos de rádio, televisão e imprensa fazem sentido porque justamente são garantia do pluralismo.
Eu penso que só para terminar, o Sr. Deputado, eu estou a ajudar o Sr. Jornalista, que ele pediu,
então, aqui com
não pôde não pôde tomar nota. Duas questões ainda do Sr. Deputado José Rui Cruz, que era qual é o seu ponto de vista sobre a situação que atualmente vivem os Conselhos de Ação, que devem ser consultados numa série de situações e devem existir e noutros casos não existem. E, por último, aquele último comentário que foi feito sobre a documentação que tinha sido distribuída relativa ao Jornal Notícias da Madeira, que eu aproveito para situar aos outros senhores deputados. Não há uma documentação recente, é uma documentação que tinha sido distribuída por mim nesta comissão no dia 6 de janeiro. Portanto, por isso é que não mandei distribuir outra vez, já está distribuída. Eram estas duas últimas questões.
Muito bem. Eu respondo com muito gosto a ambas as questões e, sobretudo, em relação aos conselhos de redação. Enfim, eu próprio tenho uma larga experiência de participação em conselhos de redação. E, como sabem, no âmbito da última revisão do Estatuto do Jornalista, o sindicato fez uma série de propostas muito concretas em relação aos conselhos de redação, desde logo no sentido do reforço das suas competências. E, em concreto, a capacidade para se pronunciar sobre a nomeação de todas as funções de hierarquia, não só o diretor, mas também das FIAs, facção, as FIAs intermédias, etc. Cremos que isso era uma forma de responsabilizar mais as redações naquilo que é também uma garantia constitucional dos cidadãos, é que os jornalistas participam efetivamente na orientação do respectivo órgão de informação através dos conselhos de redação. Infelizmente não foram acolhidas essas propostas, nomeadamente a do caráter vinculativo dos pareceres do Conselho de Redação. Foi uma opção que os senhores deputados tomaram e que nós lamentamos, assim como não foi acolhida uma proposta que fizemos no sentido de que a denegação do direito de resposta, e isto é muito importante no sentido da defesa dos direitos dos cidadãos, a denegação do direito de resposta pelo diretor seja sempre objeto de consulta ao Conselho de Ação e com parecer vinculativo. E isto é muito importante porquê? Porque, por vezes, os cidadãos que no seu legítimo direito recorrem a este instituto, e que para nós é um instituto sagrado da liberdade de imprensa, vem denegado esse direito. E se o cidadão tem conhecimentos, tem recursos para passar a outra fase designadamente o pedido de intervenção à entidade reguladora ou mesmo aos tribunais para ver satisfeito esse direito, consegue mais tarde ou mais cedo que esse desidrato seja alcançado. Mas isso tem um prejuízo muito claro. É que há uma... O reconhecimento desse direito é de tal maneira diferido no tempo que é prejudicado o objetivo fundamental do Instituto de Direito de Resposta. E o objetivo fundamental deste Instituto é repor, na medida do possível, a igualdade de armas entre a publicação ou o jornalista que produziu o trabalho e o cidadão que foi objeto do trabalho do jornalista e que se sentiu lesado nos seus direitos. Infelizmente, enfim, nem o governo, nem os seus deputados, enfim, compreenderam o alcance desta medida e isso prejudicou, sinceramente, os direitos dos cidadãos. Além do mais, constitui um peso enormíssimo nos trabalhos da própria entidade reguladora para a comunicação social, se consultarem as estatísticas das deliberações da entidade reguladora, verificarão que o peso do direito de resposta é enormíssimo. De facto, enormíssimo, é incompreensível. Para terminar, em relação ainda a esta matéria, e à pergunta que foi feita, e creio que noutras ocasiões foi igualmente colocada, como é que avalio o funcionamento dos conselhos de redação? Infelizmente, eles são, em termos numéricos, o panorama não é nada positivo, pelo contrário, é negativo. Há muito poucos conselhos de redação. Alguns têm um funcionamento, porventura, demasiado intermitente, e eu receio igualmente que, por vezes, confundam as próprias competências. Eu digo isto até como dirigente sindical, confrontado com frequência, em algumas empresas, confrontado com a confusão de papéis, atribuições e competências das várias estruturas através das quais os jornalistas podem e devem organizar-se. Assim, por exemplo, há empresas onde as competências de natureza sindical, nos termos da lei, são muitas vezes apropriadas por conselhos de redação, mesmo até com o incentivo das administrações. E há administrações que dizem, em termos de negociação de condições salariais, promoções, carreiras e tal, eu não quero discutir com o sindicato, eu discuto é cá dentro de casa. E isso funciona, isso é um mecanismo extremamente perverso de neutralizar um direito de organização sindical que os trabalhadores têm, e concretamente os jornalistas, e de procurar confinar dentro de portas uma ação reivindicativa que sendo mais abrangente, atribui maior capacidade reivindicativa aos jornalistas. Esse é um exemplo. Por outro, referir, finalmente, que soluções para este problema. Eu devo dizer, sinceramente, que na última revisão do Estatuto, nós próprios, quer com... Vou terminar, Sr. Presidente. Nós próprios, quer com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, quer nas audições em que participamos, refletimos bastante sobre este problema. É porque, de facto, entendemos que o funcionamento dos conselhos de redação corresponde não apenas a um direito dos jornalistas, mas configuram justamente um dever, aliás, de recorte constitucional. Porquê? Porque é dito aos cidadãos que a empresa, que o poder de orientar uma publicação, uma rádio, uma televisão, não cabe apenas aos seus detentores e à sua direção. Diz-se mais, para garantir a liberdade, o pluralismo interno, etc., etc., há um instrumento que os cidadãos sabem que existe, que lhes dá algum conforto, são os conselhos de redação. Bom, o que acontece é que o que nós verificamos é que há um incumprimento da lei e um incumprimento da Constituição por omissão dos próprios simultaneamente interessados, enquanto detentores do direito e enquanto agentes da satisfação de um dever que tenha em vista satisfazer os direitos dos cidadãos. Para concluir, a verdade é que não se encontrou nenhuma forma, enfim, juridicamente aceitável, no sentido de impor aos jornalistas a constituição de conselhos de redação. De facto, ficaria um pouco absurdo que se impusesse a criação e funcionamento de um órgão cuja criação e funcionamento está na sua própria disponibilidade. E, portanto, eu, enfim, sou incompetente para a matéria, mas é um desafio interessante que os senhores, em primeira linha, como titulares de um órgão de legislativo, têm à frente, mas todos nós como cidadãos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente do Sindicato, Sr. Jornalista Alfredo Maia. Em nome da Comissão, agradeço também aos senhores deputados. Esta audição teve um espaço temporal bastante mais alargado que as outras, mas eu penso que isso também se justificava pela simples razão de que, da parte das entidades empregadoras e da parte das empresas, temos aqui várias audições. Da parte dos jornalistas, só temos o Sr. Presidente do Sindicato e agradeço-lhe muito o tempo que aqui teve. Foi para nós grato também a oportunidade de o ouvir falar sobre, enfim, o entendimento que tem e que o sindicato que representa tem sobre as variadas questões que, obviamente, estão em torno do interesse desta comissão e, nomeadamente, a parte destas audições. Agradeço muito, portanto, também agradeço aos senhores deputados. Os nossos trabalhos estão encerrados e, na terça-feira, temos uma reunião ordinária de manhã e depois continuaremos com as audições durante a parte da tarde. Muito obrigado.